Desculpa,
eu não posso afirmar.
Eu concordo,
o valor.
O senhor não pode.
Não posso afirmar esse valor, porque são dados que eu não posso disponibilizar. Entendeu? Mas eu sei que ela funcionou nesse período. Ela tem problema de paradas, ela tem dificuldades, por isso eu estou trabalhando com 70% de utilização de capacidade, não com 96%, que é o caso de nossas refinarias brasileiras. Agora, o motivo do litígio, que a senadora perguntou. O motivo do litígio foi uma diferença de percepção do que fazer. Então, um comercializador, por exemplo, nossas refinarias têm uma série de padrões de segurança e meio ambiente que são seguranças de um operador de longo prazo, que um comercializador não quer investir. Não quer investir em melhoria das condições de ambiência, não quer investir em melhoria das condições de trabalho. Então, uma série de diferenças nós temos aí. E nós tivemos diferenças sobre a necessidade de investir. Na análise que nós fazíamos, nós vivíamos que a refinaria precisava dobrar sua capacidade de produção para viabilizar um retorno para o investimento de conversão dela. Como nós tínhamos o petróleo para isso, aumentaria a nossa parcela e nosso ganho com isso.
Quando é que surgiu o litígio, presidente?
Surgiu entre 2006 e 2007. Em 2007 e 2009, nós anunciamos em junho de 2008 que entramos com a arbitragem. Tá certo? 2007, 2008, exatamente nessa transição do mercado que está ocorrendo. É no, mais ou menos no período em que começam a aparecer os sinais da crise. Vem a crise do Lehman Brothers em 2007, vem os sinais da crise americana começam a aparecer. Nós somos refinadores e produtores de petróleo. Eles são comercializadores. Eles têm uma visão de curto prazo. Então, essas diferenças levaram a dizer, olha, é melhor a gente separar. Não dá certo, vamos continuar mais juntos e vamos separar.
Noivado muito convincente.
Pergunta senadora Vanessa Grisotin, se está satisfeita. Muito obrigado. Passa a palavra, então, senador. Não tem mais direito.
Não é isso, não. É uma pergunta só que eu acho que ele, não sei se não viu nas anotações, acerca da publicação, do envio à imprensa dessas informações e da publicação.
Senadora, é evidente que a Petrobras às vezes fala de uma forma muito técnica e não percebe, e a pessoa não percebe. Eu publiquei aqui os resultados que são dados publicados, a imprensa teve conhecimento desses comunicados todos em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2012. Todos esses comunicados são públicos. Eu fiz aqui, fiz questão de trazer os comunicados da época. Portanto, a imprensa tinha essas informações. Agora, não estão tão, digamos, com o tom que eu estou dando aqui agora.
Eu peço desculpa, senhor presidente, mas não, que isso, eu estou me referindo às matérias publicadas falando desse prejuízo. E houve uma resposta, eu não lembro de ter lido uma resposta no mesmo nível da Petrobras, uma explicação no mesmo nível das matérias iniciais.
A Petrobras tem várias respostas, estão publicadas no blog da Petrobras. A presidenta Graça Fossa esteve aqui neste congresso falando por 6 horas ou 7 horas, falou exatamente o que eu estou falando. Claro que ela falou no meio de uma série de questões, mas todas as informações que ela falou estão na minha apresentação, portanto, não tem diferença entre o que eu falei e o que ela falou. Só que a imprensa, a senadora conhece muito bem o comportamento da imprensa, os nossos editores fazem escolhas e fizeram escolhas.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin. Passa a palavra, então, ao senador Aloysio Nunes para suas perguntas.
Presidente, meus caros colegas, presidente Gabriele, umas perguntas ao senhor. Primeiro, em relação aos números, aos valores da aquisição e depois daquilo que foi pago em consequência de uma sentença judicial. Né? O senhor, a Pasadena foi adquirida em 2005 por 360 milhões. O senhor disse que neste valor já está incluído o valor do estoque de 170 milhões. Me parece que esses 170 milhões aparecem novamente depois, algumas transparências adiante da sua exposição, quando da liquidação da sentença arbitral. Então, pergunto se não há dupla contagem nesses 170 milhões na sua exposição. E o senhor afirma também que foram feitos investimentos entre a aquisição da refinaria pela empresa belga e a sua venda à Petrobras. Pergunto ao senhor qual é o volume desses investimentos e em que consistiram, qual foi o objeto desses investimentos. Porque a notícia que se tem, e que o senhor confirma na sua exposição, é que se tratava de uma refinaria obsoleta. Daí, na visão do senhor, a vantagem do negócio? Comprar uma refinaria antiga para requalificá-la. Não é? Pergunto ao senhor que investimentos foram esses feitos pela empresa belga antes da sua venda à Petrobras. Não é? Pergunto também se foram efetivamente feitos os investimentos para a requalificação da empresa, da refinaria. Porque a refinaria foi adquirida em 2005, o contencioso surgiu 2 anos depois, ou 3 anos depois, e o objetivo da aquisição era exatamente a aquisição de uma empresa que não tinha condições de processar o petróleo brasileiro, fazer a sua requalificação para que nós pudéssemos processar o nosso petróleo lá. E, com isso, talvez diminuir, abater a nossa conta gasolina, ou conta derivada de petróleo. Né? Pergunto, nesse período foi feito, antes de surgir o litígio, foram feitos investimentos para a sua requalificação, que era esse o objetivo inicial da operação? O senhor faz a analogia do litígio com o divórcio amigável. O divórcio foi altamente litigioso. E me lembra o caso daqueles que frequentemente a imprensa relata, de divórcios que ocorrem depois de um casamento feito com base num contrato, num contrato pré-nupcial mal feito, e que acaba por lesar, por deixar um dos cônjuges absolutamente na tanga. Porque é inacreditável. São inacreditáveis as condições desse contrato. Quer dizer, se garante a Petrobras, a empresa sócia, uma remuneração anual, se não me engano, de 6,9, sendo que essa empresa é uma empresa que, quando foi adquirida, é uma empresa notoriamente obsoleta. Então, antes sequer de terem sido feitos investimentos para requalificá-la, se faz um contrato prevendo que, em caso de litígio, a Petrobras se obrigava a comprar outra metade, garantindo à empresa belga uma remuneração dessa ordem, que resultou numa conta muito alta. O senhor disse que não é mais de 1 bilhão noticiado pela imprensa e que consta dos autos de investigação do Ministério Público e também no Tribunal de Contas, mas, de qualquer maneira, é uma cacetada. Que contrato foi esse? É uma coisa realmente leonina. Leonina, me parece. Volto a perguntar se a Petrobras fez os tais investimentos que se comprometia a fazer, que era esse o objetivo do negócio. Vamos comprar uma refinaria obsoleta, vamos mandar para lá o nosso óleo pesado, ela já estará em condições de refiná-lo, e depois nós vamos, então, receber os derivados e, com isso, aliviar a nossa conta de derivados, da nossa balança de comércio. Pergunto se a Petrobras fez alguma coisa antes de surgir o litígio. Depois, o senhor diz que o litígio se deveu a diferenças de percepções. A empresa belga tinha, na Pasadena, mais uma comercializadora de soja, e a Petrobras estava interessada em fazer uma fazenda de soja. Agora, essa diferença de percepção não foi detectada no momento em que o negócio foi tramado? É inacreditável. Vai ter diferença de percepção assim? É inacreditável. E essa diferença de percepção não surgiu 1 século depois. Surgiu 2 anos ou 2 anos e meio depois. Não é dizer, olha, compramos aqui, depois começamos a trabalhar juntos como sócios, surgiu aí um litígio porque nós queríamos fazer uma coisa e meu sócio queria fazer outra. Passados 10 anos, natural. Não, foram 2 anos e meio, presidente. Não dava para perceber que entre o objetivo da Petrobras, que era refinar petróleo brasileiro pesado, e o objetivo da empresa belga, que nos vendeu a Pasadena, era simplesmente comercializar, essa diferença de percepção, ela não foi detectada nas negociações prévias? Uma empresa da competência da Petrobras não detectou isso? E depois o seguinte, se o negócio foi tão bom, E a, esta empresa, essa refinaria, é, na, na estimativa do senhor, está produzindo essa... está faturando essa, esse volume de recursos, por que, quando foi oferecida a venda por 1 bilhão, não apareceu nenhum bilhão? Parece que a oferta que fizeram foi de coisa de 180 milhões. Se era um negócio tão bom, faturando tanto, por que, que na hora de vender não apareceram interessados dispostos a pagar aquilo que a Petrobras queria obter? De tal modo que ela foi retirada do processo de, digamos, não sei, me esqueci o nome que, se, o nome que os senhores deram a, ao processo de desinvestimento da Petrobras. Né? Foi anunciado, foi colocado à venda por, digamos, 1 bilhão, apareceu uma oferta de 180 milhões. Se ela estava faturando tanto assim, como o senhor estima, por que essa diferença? Né? Então, me parece, presidente, eu não quero, de modo algum, fazer nenhuma apreciação de natureza moral, né, coisa nenhuma, não sou juiz, né, e tenho boas, as melhores referências do senhor. Agora, que foi um negócio mal feito, foi. Pelo amor de Deus. É, e não é só a imprensa, sabe, senadora Vanessa Graciottin, me permite, a minha querida amiga, é que as coisas estão hoje colocadas perante o Ministério Público e perante o Tribunal de Contas da União. O ministro Zé Jorge, relator da tomada de contas que irá apurar a compra, disse em sessão plenária do Tribunal de Contas o seguinte: há fortes indícios de danos aos cofres públicos, de gestão temerária, que não foram mitigados pela resposta da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras respondeu não apenas à empresa, à imprensa, mas ao Tribunal de Contas da União. Não foram mitigados pela resposta da Petrobras. Persistem dúvidas sobre os pagamentos feitos. O acordo foi bem desfavorável à Petrobras, pois não houve compartilhamento de riscos. É o tal contrato leonino a que me referi, né? Divórcio amigável, litigioso, e com aqueles advogados assim que vão para tirar o sangue do cônjuge culpado. É, não, o acordo foi bem desfavorável para a Petrobras, pois não houve compartilhamento de risco. Ante a gravidade, considerei pertinente a realização dessa fiscalização. Gostaria de ter um comentário do presidente Gabriele. E o procurador da República, Orlando Monteiro Espínola da Cunha, que é o responsável pela investigação no âmbito da Procuradoria-Geral da República, deu a seguinte declaração à imprensa: revela possível compra superfaturada de ações pela Petrobras, referindo à compra de ações. Ocorrência de fatos capazes de configurar possível delito para evasão de divisas. Se houve superfaturamento, tem que ficar esclarecido, assim como o motivo. Né? Volto à tese ou à afirmação, senhor presidente, ou à dúvida, sobre se teria sido realmente um bom negócio. Porque a presidente atual da empresa, num depoimento à Comissão de Minas e Energia da Câmara, agora em maio de 2013, diz o seguinte: eu me reservo a reconhecer que hoje não faríamos Passadena. Com todas as informações que nós temos, com tudo que nós dispomos, não faz sentido fazermos Passadena hoje. Ora, se Passadena está faturando essa fábula que o senhor se referiu, a que o senhor estimou, faria, enquanto negócio, sentido. Não o sentido inicial, para atingir o objetivo inicial da Petrobras, que era a de processar lá petróleo, óleo pesado nosso. Mas processar óleo americano, óleo leve, que estaria rendendo tanto, como o senhor estima, se as coisas estão funcionando assim, por que a presidente, então, teria afirmado que hoje não há sentido em fazermos Passadena? Porque negócio por negócio estaria hoje o faturamento, a refinaria já teria sido paga. E, no entanto, repito, quando colocada à venda, mais de 1 bilhão, não apareceu o comprador por mais de 180 milhões. E, finalmente, senhor presidente, ainda na relação à reunião do Conselho de Administração, houve um comentário, aí sim, da imprensa, de que a presidente Dilma, presidente na época do Conselho de Administração, teria se referido ao negócio com aquela suavidade que a caracteriza quando discorda de alguma providência tomada por um dos seus auxiliares, que ela teria discordado, manifestado rudemente o seu descontentamento com a operação. Pergunto se isso tem fundamento.
Excelentíssimo senhor senador Aloísio, o senhor fez vários comentários que o senhor, evidentemente, como senador, não tem obrigação de saber os detalhes. E, portanto, eu acredito que, por não conhecer os detalhes, fez algumas afirmações.
Claro, é por isso que o senhor está aqui.
Exatamente por isso eu estou aqui.
E é por isso que eu também estou aqui.
Exatamente. O primeiro elemento importante que eu queria chamar a atenção é a questão do relacionamento. Eu tenho insistido aqui, talvez eu não tenha conseguido tornar claro, é que o negócio de refino é um negócio de margem. O negócio de margem significa que eu ganho, se eu consigo comprar uma matéria-prima barata, processo essa matéria-prima e produzo um produto, um derivado caro. Isso é que é a margem. Como o preço do petróleo varia muito, e o preço do derivado varia muito, tem vários tipos de petróleo e tem vários tipos de refinaria, o que é relevante para definir o preço da refinaria não é o faturamento. O faturamento define a receita da refinaria, mas não define a margem da refinaria. Mesmo que a refinaria fature 16 bilhões de dólares, ela não necessariamente está tendo margem, que depende da margem que é o mercado que diz. No caso atual da refinaria, veja como essa coisa é relevante. A posição da refinaria hoje, que tem uma pequena capacidade de conversão, ou seja, pode processar pouco petróleo pesado, ela processa petróleo leve, e o petróleo leve está hoje mais barato do que o pesado, eu mostrei lá que mudou a relação petróleo leve para petróleo pesado. No caso particular da refinaria no Texas, tem um outro elemento especial que leva ela a ter uma lucratividade maior nesse momento, que é o Texas tem uma produção de um tipo de petróleo chamado tight oil, nesse momento, que é muito grande, e não tem condições logísticas de tirar esse petróleo do Texas. Portanto, o preço desse petróleo leve no Texas é mais barato do que o petróleo em outros lugares. Consequentemente, a refinaria pode estar comprando petróleo leve no Texas, produzindo derivado no Texas, como ela está junto do oleoduto de derivados, ela vende e ganha margem. Então, isso é uma questão de meses. Isso não quer dizer que vai continuar sempre assim, mas é muito volátil o negócio de refino. É por essa razão que não tem grandes investimentos em novas refinarias. Onde é que estão tendo construídos novas refinarias? No Brasil, na China, na Índia, na África, na América do Sul. Por quê? Porque nesses países, a perspectiva de médio e longo prazo é de que o consumo de derivados vai crescer. Enquanto que na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, as refinarias estão fechando. Por quê? Porque a perspectiva dessas refinarias, nesses países, é de reduzir o consumo de derivados de petróleo. Mas o que acontece nesses países são refinarias com mais alta complexidade. Então, essas refinarias compram mais petróleo mexicano, só que o México está tendo pouca produção, compram mais petróleo da Venezuela, só que a Venezuela está com problemas de produção, compram mais petróleo do Canadá, que produz um petróleo pesado a partir do xisto betuminoso, compra mais petróleo pesado de outros lugares, deslocando o petróleo leve da Arábia Saudita. Isso é o que está acontecendo no mercado mundial. E é nesse contexto que nós vamos produzir mais petróleo leve com pré-sal. E é nesse contexto que o nosso mercado interno está crescendo muito. E a Petrobras, então, em 2008, faz essa mudança em 2006, 2007, ela faz a mudança na estratégia dizendo vou crescer o refino do Brasil. Então, essa mudança é importante que aconteceu no plano estratégico 2004-2010 para o plano estratégico 2007-2011. Aí é por isso a razão é que, neste momento, eu citei aqui em 2006 quatro operações, né? A Conaca, a Encana, a Harvest, a Husk e a Lima Refinery. Dessas cinco operações que eu mencionei, quatro foram operações entre traders e refinadores. Uma com a Astra, uma com a Vitol e uma com a Valero. e duas com Valeiro, se não me engano. Então, consequentemente, essa relação de casamento entre comercializadores e refinadores, que é o caso Petrobras e Astra, não é, não é uma coisa específica da Petrobras. Foi uma coisa que aconteceu no mercado generalizadamente. E essa diferença de percepção, é claro que nós já sabíamos quando fizemos o negócio. Só que quando a crise se explicita, a partir da crise do Lehman Brothers em 2007, antes do debacle total de 2008, os refinadores, que são refinadores, portanto, têm um ativo, são fazendeiros de soja, o ativo está lá, enquanto que o comercializador não quer investir para fazer a melhoria do solo. Então, essas diferenças se aguçam na crise. É por isso que teve o litígio.